Você está ouvindo Eu Não Acredito,
contestando a realidade no seu fone de ouvido.
Esse programa é produzido pela Rede Geek Podcasts. Ouça esse e vários outros conteúdos em redegeek.com.br ou procure por Rede Geek no seu aplicativo de podcasts favorito.
E nós temos o prazer de anunciar que esse episódio chega até você graças ao apoio do Pedro Melgaço Barroso.
E se você quiser fazer como Pedro e apoiar o nosso trabalho, acesse redegeek.com.br/apoio.
Bom podcast!
Eu não acredito que tudo o que me constitui já foi estrela um dia. Na verdade, quase tudo. Com exceção do hidrogênio e do hélio, que foram lançados no espaço a partir da explosão do Big Bang, todos os outros elementos químicos do meu corpo, do seu corpo, desse planeta e do universo vieram da explosão de estrelas. Ou seja, com base nos estudos astrofísicos, você pode dizer, sem modéstia, eu já fui uma estrela. Não é à toa que astrofísicos e astrofísicas são fascinados por seu trabalho. Ao olhar para o céu, eles enxergam o nosso passado, mas também o nosso futuro. O que o comportamento das galáxias, dos astros e outros planetas projetam para o nosso pequeno planeta azul? O que vai acontecer com a Terra daqui a milhões de anos? Os astrofísicos e astrofísicas sabem a resposta. Desde que Johannes Kepler, lá no século XVII, olhou para cima e fez muitos cálculos e decifrou o movimento dos planetas, a astrofísica mostrou a que veio: responder perguntas sobre o insólito universo em que estamos mergulhados. Prepare-se para uma viagem interplanetária, intergaláctica, daquelas para Carl Sagan nenhum botar defeito. O Eu Não Acredito Astrofísica vai começar. O episódio de hoje tem a apresentação do Tato Tarkan.
Então quer dizer que todo o oxigênio, por exemplo, ou grande parte do oxigênio do planeta Terra é um subproduto de uma supernova do tipo 2? Gostei do tipo 2.
E também do professor Mauri.
Como a astrofísica, ela influencia as pessoas comuns, né?
Com a participação de Alan Alves Brito.
A área de astrofísica é uma das áreas mais impactantes da ciência básica no Brasil.
Os links para o site e todas as redes sociais do convidado estão na publicação deste episódio em redegeek.com.br.
Recadinhos, cavalaria!
E estamos aqui para mais uma sessão de do seu Tato Tarkan.
Sim, senhor professor Mauri. Assim, antes de qualquer coisa, audiojogo, nova temporada.
Ah, moleque, isso mesmo que você ouviu. Nós vamos ter uma nova história no audiojogo, esse podcast dramatizado, que também é um jogo, você escolhe o caminho que os personagens vão tomar.
A gente já falou dele aqui no Eu Não Acredito da semana passada. É uma experiência imperdível de podcasts. Pra você que gosta de podcasts, é imperdível. Conhece alguém que não gosta de podcast? É o podcast pra essa pessoa ouvir, porque é uma coisa completamente diferente. A gente falou dele da semana passada, mas na verdade o que eu tenho que falar pra vocês é o seguinte: hoje saiu o trailer oficial do audiojogo.
Não!
Semana passada a gente teve o lançamento do teaser, onde a gente falava o elenco, e aí o teaser é meio que o trailer cortado e corta ali em metade.
É isso aí.
A gente não entrega toda a informação.
É, a gente revelou todo o elenco.
Não, na verdade a gente fala com mais de 40 vozes. Mas o ponto é o seguinte, Maurinho. Hoje sai o trailer que tem toda a pegada de história, tem ilustrações, tá fenomenal. O trailer tá linkado aqui no post. Você, óbvio, pode ver o trailer no canal do YouTube da Rede Geek. O que é mais importante pra falar? Veja o trailer e inscreva-se no feed do audiojogo, que é o melhor jeito de vivenciar essa história.
Compartilhe o audiojogo com todo mundo que você conhece, porque a experiência vai ser realmente incrível.
E como você pôde ver no teaser da semana passada, professor Mauri, sabe quando estreia o audiojogo segunda temporada, o segundo jogo que você pode ouvir, independente se já ouviu o primeiro ou não, porque são histórias diferentes? Sexta-feira.
Ah, moleque! Sexta-feira agora,
dia 14.
Dia 14, mano. Mas tá disponível a primeira fase, o primeiro episódio. Pelo amor de Deus, eu não tô aguentando de emoção.
Cara, hoje, falta menos de uma semana, é essa sexta-feira que você vai poder começar a ouvir o audiojogo.
E compartilhar com todo mundo.
Então fica a dica, se inscreva. Audiojogo tem link no post aqui também. Ouça em todas as plataformas. Pensa numa plataforma de podcast. É só procurar audiojogo lá que nós estamos lá.
É isso aí. Também quero aproveitar esses recados, seu Tato Tarkan, para comunicar a toda a cavalaria quem são os vencedores do sorteio aqui dos apoiadores da Rede Geek.
Como sempre, os nossos apoiadores participam de um sorteio mensal para ganhar prêmios.
É!
E os prêmios desse mês, seguimos com a lógica de R$50 no Chico Rei para o Coisa Linda de Deus e o Ike Lindor R$100 no Chico Rei.
Isso mesmo! E o vencedor Coisa Linda de Deus é Christian Santos, garantindo aí um voucher de R$50 do Monarca Francisco.
E o vencedor do Ike Lindor e ganhador de R$100 do Chico Rei é Rafael Luman.
Galera, que beleza, né?
Foi um sorteio aleatório, mano.
Nepotismo.
Não era nepotismo, não. Foi um sorteio aleatório, porque quem foi o sorteio não foi nem a gente.
A gente descobre junto aqui, né?
A gente descobre na hora que a gente abre a porta. Porque o professor Mauri é Loma, o Rafael é Loma. Aí são dois Loma.
Não tenho ideia do que tá acontecendo.
Não foi nepotismo.
Vamos abrir uma sindicância.
E vai ser a CPI, a Comissão Parlamentar de Inquérito, pra avaliar o sorteio dos apoiadores do mês de maio de 2021.
Então, galera, levando pra casa aí seus vouchers. Muito obrigado a todos os apoiadores. Sem vocês, os conteúdos da Rede Geek não estariam saindo com essa qualidade.
Ou com essa frequência. E pra mim, nem um audiojogo.
Nessa quantidade,
cada vez mais. Um Raul pra todo mundo que apoia a gente. E se você quer não só participar dos sorteios, mas, óbvio, apoiar o conteúdo da Rede Geek pra ter cada vez mais conteúdo de qualidade, acesse redegeek.com.br/apoio.
É isso aí, Tato, que tem agora, que tem agora, que tem agora!
Agora tem podcast.
Se segura, porque sexta tá chegando.
No final de março de 2021, uma sequência de fotos das Cataratas do Iguaçu, no Paraná, na fronteira entre o Brasil e a Argentina, deixou o mundo boquiaberto. Sobre as cachoeiras imensas, um céu imensamente estrelado e o rastro de nossa Via Láctea. O impacto das fotos foi tão grande que alguns críticos acreditaram que se tratava de montagens. Mas Victor Lima, o fotógrafo capixaba responsável pela captação das imagens, explica que as imagens são reais. Ele e a equipe de 11 alunos que participaram da primeira expedição noturna dentro do Parque Nacional do Iguaçu deram sorte. Durante 3 noites de trabalho, nenhuma nuvem apareceu. Mas a técnica e o planejamento dos fotógrafos também foram fundamentais, claro. Com o uso de aplicativos, eles estudaram a movimentação dos astros e decidiram o calendário para o trabalho. A Lua, por exemplo, não poderia aparecer. No máximo, ela precisaria estar na sua fase muito próxima da Lua Nova. Com o céu mapeado, eles controlaram o obturador da câmera na medida e deixaram as luzes serem captadas pelos equipamentos numa longa exposição. Numa reportagem sobre o assunto, o Fantástico convidou a astrofísica Patrícia Spinelli para explicar o que aparece nas fotografias do céu das cataratas. Com a tranquilidade de quem parece conhecer cada um daqueles pontinhos luminosos no céu, a Patrícia mostra a estrutura da Via Láctea numa das fotos. Um arco meio roxo, iluminado, salpicado de estrelas azuis, uma delas bem rosa. Numa outra foto, Patrícia indica 2 galáxias satélites da nossa, a pequena e a grande Nuvem de Magalhães. A pequena Nuvem de Magalhães, considerada uma galáxia anã, tem 7 mil anos-luz de diâmetro. Ou seja, para viajar de uma ponta à outra dessa galáxia, numa nave espacial que faça o percurso na velocidade da luz, você levaria nada menos do que 7 mil anos. Voltando às fotos, também é possível ver a nebulosa Eta Carina, a estrela Antares e outras estrelas que fazem parte da constelação do Escorpião. Fora nossos vizinhos que também estão lá. Júpiter, Saturno, todos ali em cima daquela imensidão de águas caindo no Iguaçu. Depois de ver essas fotos com a explicação da Patrícia, é fácil entender a paixão das astrofísicas e astrofísicos pela profissão. Eles têm visão além do alcance. E o que eles enxergam é quase inacreditável de tão bonito.
Vamos falar sobre astrofísica.
É, eu acho que nós vamos falar um pouco demais.
É exagerado.
Hoje nós vamos perguntar sobre astrofísica.
Eu acho que está mais adequado a isso. E para quem nós vamos perguntar sobre astrofísica é para ele, Alan Alves Brito. Alan, que prazer ter você aqui com a gente.
Eu que agradeço, é um grande prazer. Estou muito contente de estar aqui nesse bate-papo sobre uma das ciências, né, que eu sou realmente apaixonado. Então, muito obrigado pelo convite.
Ah, sensacional, Alan. Conta um pouquinho aí do seu histórico acadêmico pra gente, um pouquinho da sua formação, até pro nosso público entender, né, o porquê que nós te chamamos aqui pra esse bate-papo.
Eu sou da Bahia, do interior da Bahia, de uma cidade chamada Feira de Santana. É onde eu terminei a minha graduação em bacharelado em física. Ao término da graduação, eu fui morar em São Paulo, onde eu estudei na Universidade de São Paulo. Fiz mestrado e doutorado em ciências, com especialização na área de astrofísica estelar. E ao término do doutorado, eu saí do Brasil, fiz estágio de pós-doutorado na Austrália, depois passei um tempo no Chile, depois voltei para a Austrália. E entre idas e vindas, né, nesses diferentes países, se passaram 6 anos e meio. Então, retornei ao Brasil em 2014 e, por concurso público, desde então, eu trabalho como professor e pesquisador do Instituto de Física da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. E aqui eu desenvolvo atividades de ensino, pesquisa, extensão, divulgação de ciências e gestão, focado muito, assim, em astrofísica.
Nossa, que sensacional!
É, demais!
Deu um puta orgulho agora de ouvir essa pequena história acadêmica, cara. Sensacional!
Pequena sendo são eufemismos.
Foi rápido, né?
Ele resumiu.
Resumiu de uma maneira brilhante.
Não, né? Mas realmente, dá muito orgulho de saber que a gente tem um cientista desse porte aqui no Brasil e podendo multiplicar esse conhecimento.
E trocar esse papo com a gente. Obrigado.
Vamos lá, tô feliz de estar aqui com vocês.
Valeu. Acho que, meu, pra começar, vale explicar o básico.
O que é astrofísica?
O que é astrofísica? Tem como explicar isso de maneira leiga?
Qual é o jeito mais simples de explicar o que é astrofísica?
Vamos pensar no próprio nome, né? Astrofísica. Então, a própria palavra já dá uma indicação para nós. Astro de astronomia, ou seja, pensar nos objetos, estrelas, galáxias, planetas, cometas. Certamente todo mundo já olhou para o céu e já percebeu, né, que o céu é repleto de objetos variados, né, a Lua, o próprio Sol e outros objetos. E a física é uma das ciências mais importantes, básicas, né, entre as ciências básicas. Assim. A física, ela busca, quer entender a natureza, os fenômenos naturais, né? Então a astrofísica é uma fusão, é aplicar as leis da física aos objetos do universo, aos planetas, às estrelas, às galáxias. Então isso é astrofísica, né? E a astrofísica, como ciência, ela é recente na história da ciência. Então a astrofísica é essa ciência que une física e astronomia.
Sensacional. Mas a sua especialização é de astrofísica estelar.
Isso!
Tem ainda mais uma especificidade aí ou parece redundância, né?
Na universidade a gente adora, né, separar, colocar nomes. Astrofísica estelar, porque a astrofísica ela é muito ampla. São várias áreas dentro da astrofísica. Então a astrofísica estelar é uma dessas áreas. Ou seja, eu estou preocupado em entender como as estrelas nasceram, como é que elas vivem e morrem, né? Porque as estrelas, elas são como nós. Elas nascem, vivem, não namoram e morrem. Então a astrofísica estelar é o ramo da astrofísica que está preocupado em estudar só estrelas. Aí nós temos a astrofísica galáctica, que está preocupada em estudar galáxias. Temos a astrofísica extragaláctica, ou seja, as galáxias fora, né? Sem contar a nossa galáxia. E a gente vai dando nomes às diferentes áreas. Mas a astrofísica ela é ampla, né? São muitas áreas de estudo.
Você fez um paralelo, né, com a física fundamental, a física básica, que a gente aprende na escola, né? Ou pelo menos deveria aprender no ensino médio.
Né? No meu vestibular eu fui bem em física.
É, você foi bem em física? Fui bem em física. Eu tive excelentes professores, na verdade, de física, mas eu nunca fui um cara muito, como é que eu posso dizer, de exatas, né? Ah, sim, sim. Meus talentos estavam muito mais pro lado de comunicação. Mas tudo bem. Deixando a minha vida pessoal de lado, o que difere das leis da física que a gente aprende na escola do trabalho do dia a dia que vocês fazem no estudo das estrelas, por exemplo?
Olha, os fenômenos são os mesmos. Eu gosto sempre de dizer isso, né? As pessoas, quando eu falo de astrofísica, né? São os mesmos fenômenos, as mesmas ideias, a mesma teoria que a gente estuda lá na educação básica, no ensino fundamental ou no ensino médio. É a mesma física. Só que na universidade, na vida prática de um astrofísico, a gente usa outras ferramentas. Então a gente, digamos que é um jeito mais sofisticado de aplicar aquela física que a gente aprende lá atrás. Então isso muda muito. Além disso, a gente, na vida profissional de um astrofísico, de uma astrofísica, a gente também usa brinquedos. Eu gosto de chamar de brinquedos, né? Os observatórios, os instrumentos que a gente acaba colocando junto com os observatórios para poder observar cada vez mais distante. Então, mas assim, essencialmente é a mesma física, só que a física vista de um outro jeito, com uma matemática mais robusta, uma matemática mais elaborada, com símbolos que a gente não vê lá na educação básica, mas a física, os conceitos, essencialmente a mesma coisa. Não há diferença, né? Porque a física, ela é a mesma. Aqui, acolá, né? No universo, as leis são universais. Então é a mesma física.
Só que sem arredondar a gravidade para 10, né? Porque na escola, você fala, não, arredondar para 10 que vai.
Às vezes, a gente precisa de precisão, muitas vezes.
E qual seria a diferença básica entre astrofísica e astronomia?
A astronomia ela é mais ampla, é mais geral. Se a gente pensar na história da ciência, a astronomia ela é pré-Grécia, ela não surge na Grécia. Antes da Grécia, outros povos, né, olharam para o céu, fizeram as grandes perguntas. Quem somos? De onde viemos? Para onde vamos? Por que estamos aqui? A isso nós chamávamos, né, astronomia. Então é antes da Grécia. A física ela surge na Grécia, mas a ciência é dinâmica. A ciência é um conceito dinâmico, ela vai mudando no tempo e no espaço. Então mais ou menos ali, século 17, 1600 e alguma coisa por ali, há uma mudança muito drástica na história da ciência e as coisas começam a se separar. Então a astrofísica ela é produto dessa revolução. E a astrofísica ela vai surgir mais longe ainda, no século XIX. Então a astrofísica é um ramo da astronomia. A astronomia é mais ampla, ou seja, a astrofísica faz parte da astronomia. E também a gente tem que pensar o seguinte, que física e astronomia, desde o começo, também estão ligadas. Porque a física vai surgir na Grécia, mas é a partir da observação dos movimentos dos objetos celestes. Então física e astronomia estão muito juntas, a astrofísica está junta, e hoje, nesse exato momento, a gente já não separa muito física de astronomia, astrofísica, cosmologia, são palavras que a gente vai separando, porque nós vamos sempre colocando as coisas em caixinhas, né? Uhum. Mas na verdade elas estão muito ligadas. Então a astrofísica, de maneira objetiva, a astrofísica ela surge recentemente na história da ciência, ou seja, século XIX, mas qual é a diferença, qual é a sutileza? É que a astrofísica ela surge para dizer, por exemplo, que é possível estudar a composição química de estrelas. Até mais ou menos século XIX, a gente não tinha esse entendimento. A astronomia era basicamente estudar o movimento dos objetos. A gente perguntava onde e quando, mas a gente não fazia as perguntas ainda como. Então a astrofísica ela surge para dar conta do como. Como é constituída as estrelas? Como são constituídas galáxias? Como o universo se formou? A astrofísica ela surge como parte dessa dinâmica da ciência, né? A ciência vai mudando ao longo do tempo.
E aí, por exemplo, dentro do seu trabalho, dentro da sua área de conhecimento, também está, como você falou, o que formam as estrelas, os elementos químicos das estrelas. Pelo que eu sei, faz uma espectrometria, né? De você entender o espectro da luz e aí, a partir desse ponto, saber que elementos tem, também faz parte desse universo?
Exatamente. Eu brinquei lá atrás que as estrelas nascem, vivem, né? Não namoram e morrem. Esse processo de nascimento e evolução das estrelas, ele é determinado pelos elementos químicos, transformações, reações nucleares que acontecem no coração das estrelas, no núcleo das estrelas. Porque as estrelas são as fábricas dos elementos químicos. Então a minha área de pesquisa em astrofísica, sei lá, eu quero entender como os diferentes elementos químicos da tabela periódica foram formados em estrelas. Estrelas de diferentes massas, estrelas situadas em diferentes ambientes astrofísicos. Esse é o nosso objetivo. E para isso, a gente não pega um pedacinho da estrela e traz para o nosso laboratório. A gente analisa a luz. Por meio da análise da luz, por espectroscopia, né, a gente consegue fazer essa distinção e identificar os diferentes elementos químicos, como se eles fossem impressões digitais. Cada elemento químico tem a sua impressão digital única. Então esse é meu trabalho, é olhar para o passado para tentar entender como as estrelas se formaram do ponto de vista químico.
E a gente sabe que existem diferentes tipos de estrela, né? Tem diferença pelas cores, a estrela que é anã branca, a amarela, a vermelha, a azul. Tem várias nomenclaturas. Eu tô realmente fora da minha zona de conforto aqui agora. É que é um assunto que eu me interesso.
E se a gente falar alguma coisa errada, pode corrigir.
É, pode, por exemplo. Pô, senhora, você não é espectrometria, idiota. Como é que é? Escopia.
Espectroscopia.
Burro. Pode falar, não tem problema. Mas quando você fala de estrelas diferentes, e você disse, por exemplo, que as estrelas são fábricas dos elementos, estrelas diferentes são fábricas de elementos diferentes ou de acordo com a fase da vida da estrela que ela produz elementos diferentes? Como isso funciona?
Exatamente. Em linhas gerais, o que que determina essa evolução, nascimento e evolução das estrelas e como elas vão morrer é a massa delas. Então a massa é o parâmetro mais fundamental. Depois da massa, um outro parâmetro que a gente chama de metalicidade. O que que é a metalicidade? A metalicidade para nós em astronomia, em astrofísica, é todos os elementos químicos da tabela periódica, exceto hidrogênio e hélio. Então tudo que não é hidrogênio e hélio e que é natural, que é encontrado na natureza, a gente chama de metal. A gente é muito simplista comparado com os químicos, né? Vocês devem se lembrar das aulas de química.
Sim. É, em compensação, esse eu não gostava.
Então, para nós, tudo é metal. Então, vamos lá. Então, a massa e a metalicidade é que determinam como as estrelas vão nascer, viver e morrer. Mas dependendo da massa, alguns elementos químicos serão formados. Então, o Sol. O Sol e estrelas, até 8, 10 vezes a massa do Sol, elas vão, por exemplo, viver e morrer com elementos químicos lá no centro. Até o carbono, nitrogênio, não passa disso. Porque elas não têm massa, não têm energia suficiente para transformar elementos químicos no coração, no núcleo dessas estrelas. Então elas vão morrer tranquilamente, né? Estrelas como o Sol vão morrer tranquilamente como uma anã branca. Então a anã branca, na verdade, não é uma estrela. A rigor, a gente fala, é vício de linguagem, a gente chama de estrela anã branca. Mas na verdade não é uma estrela, é um cadáver. É o cadáver, é o que sobrou da evolução de uma estrela de baixa massa. Estrelas de até 10 vezes a massa do Sol, se estão isoladas, né? Já as estrelas que nasceram gordinhas, as estrelas que já nasceram acima de 10 vezes a massa do Sol, elas vão converter elementos químicos mais pesados do que carbono e nitrogênio. Elas vão conseguir, no núcleo delas, produzir até o ferro. O ferro é o limite. Nenhuma estrela pode fundir elementos químicos no seu interior mais pesado do que o ferro. Então, chegou no ferro, essas estrelas vão explodir num fenômeno que a gente chama de supernova do tipo 2. E o resultado dessa explosão produz muito oxigênio, que é o mesmo oxigênio que a gente usa para respirar. É o mesmo oxigênio que está na água. Lembra o H2O?
Sim.
É o mesmo oxigênio. Então, o oxigênio que forma a água e a água que é tão importante para a vida como a gente conhece, ele é formado a partir da explosão da supernova tipo 2 primordialmente, ou seja, as explosões, né, das estrelas muito massivas que vão produzir uma grande quantidade de oxigênio. Então é assim que a gente vai juntando esse quebra-cabeça. Estrelas de diferentes massas vão formar elementos diferentes. Exatamente.
Então quer dizer que todo o oxigênio, por exemplo, ou grande parte do oxigênio do planeta Terra é um subproduto de uma supernova do tipo 2? Gostei do tipo 2.
É, porque o Sol se formou, né? O Sol e os planetas, o sistema solar, se forma 4,5 bilhões de anos atrás. Mas o universo se formou 13,8 bilhões de anos atrás. Se a gente faz a conta, desde que o universo se formou até o Sol se formar, passam pelo menos 9,3 bilhões de anos. Então, nesse intervalo de tempo, estrelas massivas morreram, estrelas de massas menores também nasceram, viveram e morreram, e contaminaram a nuvem molecular que deu origem ao Sol e aos planetas. Então esse oxigênio que está ali, né, na atmosfera, nessa nuvem molecular gasosa, não foi produzido no Sol. Um oxigênio que já foi processado quimicamente por estrelas que viveram antes. Então é isso mesmo. Esse oxigênio veio de estrelas que viveram antes do Sol.
Chegamos à Lua, a Marte, o robô Perseverance está lá, nos representando. Mas nenhum artefato humano visitou uma estrela para coletar amostras. Como sabemos, então, com precisão, as porcentagens de hidrogênio, hélio, ferro e tantos outros elementos na composição dos pontinhos luminosos que vemos no céu? A resposta é astrofísicos. No caso das estrelas mais antigas da Via Láctea, a resposta é mais específica. Uma astrofísica. E brasileira. Beatriz Barbui foi quem identificou algumas dessas estrelas. Entre elas, a primeira estrela com urânio conhecida. Como explica a matéria da Super Interessante, assinada pela jornalista Maria Clara Rossini, a descoberta de Beatriz é muito importante. Isso porque o urânio é um elemento radioativo e sua meia-vida, ou seja, o tempo que demora para metade de uma amostra decair e se tornar outro elemento químico, é de 4 bilhões e 500 mil anos. Saber que a estrela tem urânio ajudou seu grupo de pesquisa a estimar a idade da estrela. Desde então, apenas outras duas estrelas de urânio foram identificadas. Mas talvez você deva estar se perguntando, como a Beatriz descobriu isso? Sem robô de exploração, em estrelas que ficam a milhares, milhões de anos-luz? Descobertas como a da astrofísica brasileira são possíveis graças a uma técnica criada no século XIX, chamada espectroscopia. A explicação usada por Maria Clara, a jornalista da Super, para que a gente consiga entender a técnica é tão legal que vale ser replicada na íntegra. Abre aspas. Funciona assim. Você aponta um telescópio para uma estrela e passa a luz dela por um prisma. O prisma decompõe a luz nas cores do arco-íris, como na capa do álbum Dark Side of the Moon, do Pink Floyd. Acontece que algumas faixas do arco-íris ficam faltando. Aparecem borrões pretos, omitindo trechos do que deveria ser um espectro contínuo. São esses borrões que nos dizem do que as estrelas são feitas. Os elementos químicos presentes nelas absorvem luz de cores específicas. Isso faz com que os astros tenham um código de barras único que nos permite identificar a presença e a abundância de cada quadradinho da tabela periódica. Fecha aspas. Genial, né? Depois dessa explicação, você possivelmente nunca mais vai olhar para a capa do álbum do Pink Floyd do mesmo jeito. Você vai olhar aquele prisma, aquele arco-íris, e lembrar da astrofísica brasileira que descobriu o urânio em uma das estrelas mais antigas do nosso universo observável.
Coisa. Como você chegou nisso, né?
Por que
você escolheu esse caminho, né? Imagino que muita gente, principalmente a sua família, deve perguntar por quê?
É, muita gente me pergunta, mas tudo isso começou a partir da observação do céu, né? Começou do interior da Bahia, né? Uma cidade assim, tudo começou em Valença, que é uma cidade do sul da Bahia. Eu, muito menino, muito criança, tinha de 7 para 8 anos, com a passagem frustrada do cometa Halley. E naquela época todo mundo pensava que o mundo ia se acabar, né? Porque quando os cometas passam, tem muito essa coisa de o mundo vai se acabar, um presságio, né? E eu, no meu universo de criança, eu liguei a passagem do cometa Halley a um acidente que aconteceu lá em casa. Então eu achava que o mundo estava se acabando, eu era muito criança. E logo em seguida, eu me mudei para Feira de Santana. E eu fui morar próximo a um observatório. Então eu cresci visitando um observatório que na época não pertencia à Universidade Estadual de Feira de Santana. Anos depois eu retornei ao observatório. Então a minha paixão pela astronomia, ela começa na infância, por conta da passagem do cometa Halley, e também pela observação sistemática do céu, porque nós tínhamos um céu belíssimo no interior da Bahia, sem poluição luminosa, né? E eu também cresci muito na zona rural, em casas de tias, de parentes da zona rural, e esse céu era um céu fascinante. E eu cresci fazendo essas perguntas. Então eu me apaixonei muito cedo pela astronomia.
Por que que foi frustrante a passagem do Halley?
Porque, na verdade, a gente não conseguiu ver nada, né? Então, por conta da posição, né? A gente não viu.
Entendi. Você ficou sabendo por noticiário que ia passar? Foi
sabendo por noticiário, porque na minha época, quando eu era criança, a gente não tinha acesso a nada. Eu não tinha acesso a nada, mas era notícia, tinha música, né? Tinha todo mundo, pegar uma carona na cauda do cometa, tinha músicas, assim. Então eu cresci muito com essa... Fui muito bombardeado, né, com as ideias, assim, do cometa. E fiquei com aquilo na cabeça, né? Então cresci pensando em astronomia.
Eu tô surtando agora porque, na minha cabeça, eu estava em Maceió, na passagem do cometa Halley, e eu me lembro de ter visto alguma coisa. Não era visível? Isso foi a minha cabeça inventando isso?
Acho que foi.
Que desesperador! E eu tenho uma memória clara de onde eu tava. Dos meus pais. Eu me lembro. Eu já falei isso aqui.
Alguém acabou de causar um trauma.
Nossa senhora, se pra você foi traumático. Eu acabei de ter uma decepção gigantesca.
Na sua cabeça você tinha visto.
Eu tinha visto. Eu tava com os meus pais. E eles estavam falando do Halley. E a gente tava na varanda do hotel. E eu tava lá e tal. Porque meu pai trabalhava na Transbrasil na época. E aí a gente, sei lá por quê, foi viajar. E eles estavam falando disso, eu tava na varanda. E eu jurava, sei lá, devia ter visto a lua e achei que era. Não sei, eu tinha 2 anos de idade também, né, gente? Mas eu me tinha recordação até agora. Eu fui ludibriado.
Foi uma passagem muito frustrante, porque a posição não permitiu ver a cauda, aquilo tudo, né? Então foi frustrante, assim, pra muita gente. Mas eu também, eu só fiquei com a bomba de notícias, né? Eu não tinha acesso a telescópio, a luneta, binóculo, nada. E nem fui ver o cometa. Mas era tanta coisa na nossa cabeça. E com um acidente que aconteceu em casa, né? Caiu tipo um curisco, como a gente chama na Bahia, né? Um raio. Caiu.
Caramba!
Muito próximo. E eu achei que aquilo ia acabou com tudo, explodiu tudo dentro de casa. Então eu achava que aquilo era a queda do cometa, imagina, o cometa nem ia cair, né?
E me conta um pouco, Alan, sobre como a astrofísica, ela influencia as pessoas comuns, né? Eu entendo, né, toda essa análise, como você estava falando, né, de entender como é cada estrela, a sua formação e tudo mais, né? Mas quanto isso influencia no dia a dia das pessoas comuns aqui, né, vivendo, trabalhando, estudando?
Astrofísica, né? Elas, desde sempre, desde que o mundo é mundo, todo mundo olhou pro céu. Então, essa conexão que a gente tem com as estrelas, ela não é, assim, à toa, né? Nós temos uma conexão afetiva. E, de fato, nós somos filhos e filhas das estrelas, como dizia Carl Sagan, né? O grande divulgador de ciências. Porque o oxigênio que a gente respira, né? O ferro do nosso sangue, o cálcio dos nossos ossos, todos esses elementos químicos são formados nas estrelas. Sem as estrelas, nós não estaríamos aqui para contar a história, né? E aí, a gente até usa das metáforas. Do pó viemos, ao pó retornaremos. Esse pó é a poeira interestelar, né? A gente vai voltar a ser poeira interestelar. Então, há uma conexão afetiva entre nós. Ao longo da história, a humanidade se baseou pelo movimento dos objetos para controlar o tempo, né? A rotação da Terra define 24 horas, a revolução da Terra em torno do Sol define um ano, né? A Lua, as fases da Lua. Então, assim, há muitas comunidades tradicionais ainda usam, né, esses ciclos naturais. Nós, hoje, no nosso contexto de urbanidade, a gente perdeu um pouco essa conexão com o céu, com as estrelas, mas a gente ainda permanece. Dentro de nós ainda há uma pontinha lá. A gente vai num lugar deserto, que não tem poluição luminosa, a gente olha pro céu, se conecta, né? A gente faz associações. Então, eu acho que há uma afetividade, né? E, para além disso, como ciência básica, a astrofísica, ela também traz muitos benefícios. A gente não sabe, como diria o Faraday, né, quando perguntaram para ele, para que serve, né, quando ele, assim, entre aspas, descobriu a eletricidade, né? E aí pergunta para ele, para que serve aquilo? Então ele responde assim, para que serve uma criança quando nasce? A gente nunca sabe para que serve a ciência básica, né? Mas a ciência básica, ela nos conecta. E a astrofísica, em particular, ela tenta trazer para nós as grandes perguntas de que é feito o universo. Como o universo se formou? Para onde nós estamos indo? Essas são perguntas filosóficas também, né? Científicas, filosóficas, que nos acompanham há milênios. E nós queremos dar essas respostas, né? E obviamente quando você constrói tecnologia para observar galáxias cada vez mais longe, essa tecnologia, quando você constrói foguetes, quando você cria um programa espacial, toda essa tecnologia acaba também sendo revertida para nós. Se a gente pensar micro-ondas, se a gente pensar sondas, os satélites, né? A tecnologia que a gente usa para monitorar, por exemplo, bebês prematuros, tudo isso está muito relacionado com a astrofísica, com a corrida espacial, com essa tecnologia que a gente vai desenvolver, a própria internet. Então, assim, são vários benefícios diretos, outros não tão diretos, né? O estudo de processos energéticos, entender alguns processos físicos em estrelas, entender o que, que acontece com a Terra se a gente chegar, por exemplo, a uma atmosfera parecida com a de Vênus. Então, quando a gente estuda as atmosferas de outros planetas, a gente está buscando entender a atmosfera do nosso próprio, que é o único ainda capaz de habitar vida como a gente conhece, né? Então, eu acho assim, que a astrofísica ela tem grandes assim, possibilidades, né? Benefícios para nós, alguns diretos, outros indiretos, alguns que vão demorar ainda muito tempo para que as pessoas façam as conexões. Mas, como ciência básica, ela alimenta a nossa curiosidade diariamente. Qualquer assunto de astronomia vira notícias, né? Porque mexe com a gente, né? Assim, por enquanto, nós somos os únicos no universo. Nós estamos sozinhos no universo. Somos os únicos a fazer essas perguntas. Então, eu acho que tudo isso mexe muito, assim, na curiosidade, né, das pessoas.
Pela perspectiva nossa, né? Pelo menos somos os únicos ainda, porque a gente não conheceu outros. Às vezes já tem gente fazendo essa pergunta há muito mais tempo do que a gente. Mas realmente, a gente ainda não tem nenhuma evidência, né? De nenhuma vida inteligente ou de outros tipos de vida fora do planeta Terra. E isso me leva a uma outra pergunta. Quando a gente, por exemplo, lança um foguete, um astrofísico participa do processo para poder falar se tem que colocar em tal órbita para conseguir chegar no planeta que vai estar? Porque, por exemplo, para fazer lançamento para Marte, né? Depende do posicionamento das órbitas entre o planeta Terra e Marte, você pode fazer uma viagem de 6 meses ou uma viagem de 2 anos, se você pegar a pior rota possível. Um astrofísico participa, por exemplo, desses processos de lançamento de foguete, de cálculos desses lançamentos de satélites.
Eu falei da astrofísica estelar, né? Mas existem outros ramos da astrofísica, né? Então tem uma parte da astrofísica que são astrônomos e astrônomas que trabalham especificamente com mecânica celeste, como a gente chama. Então essas pessoas, elas são especialistas, elas fazem cálculos de órbitas, elas estão muito voltadas para o sistema solar, para o estudo dos sistemas planetários. Então, e além disso, também essas equipes, né, grandes de programas espaciais, elas são multidisciplinares. Há astrofísicos, há médicos, nutricionistas, enfermeiros, engenheiros. Então, é uma equipe muito grande para poder, né, dar conta das complexidades envolvidas, né, na exploração espacial.
E aqui no Brasil, o estudo da astrofísica, ele é um estudo difundido? Existe ainda muita dificuldade? Existe espaço, né? Se alguém quiser hoje começar a entrar nessa área, as universidades abraçam, né, esse conteúdo ou não? Vai ter que procurar aquela universidade específica que só ela tem aquele curso? Como que é esse estudo no Brasil?
No Brasil, no geral, o itinerário para fazer, né, para se formar em astrofísica é fazer graduação em física ou em astronomia. Então, a graduação em física no Brasil inteiro, nós temos graduações em física. As pós-graduações em astronomia ou em astrofísica, elas já são mais limitadas a alguns centros. Mas nós temos, assim, bons centros, né? No Sul, no Sudeste, no Nordeste, o Centro-Oeste tem alguns grupos, mas no Sul, no Sudeste e no Nordeste nós temos centros de longa data, consolidados, com pós-graduação em astronomia, com programas muito bem avaliados no Brasil e fora do Brasil, com astrofísicos e astrofísicas de inserção nacional e internacional. Então nós temos uma área, a área de astrofísica é uma das áreas mais impactantes da ciência básica no Brasil. Alta produtividade, muitos artigos são produzidos, projetos em colaboração com outros grandes projetos internacionais em diferentes áreas. Astrofísica estelar, galáctica, extragaláctica, cosmologia, mecânica celeste, astronomia básica. Então eu acho assim que a astronomia no Brasil, ela é, entre as ciências básicas, uma das mais desenvolvidas, né? Desde lá, anos 60, anos 70, quando os primeiros programas de pós-graduação na área foram criados.
A história de hoje é o cabelo que carregava os segredos do universo. Antônia é uma menina negra, fofinha, inteligentíssima, de olhos e cabelos pretos brilhantes, que fala oxente, maninha, painho. Seu delicioso sotaque melódico junta palavras nagô de língua africana que parecem brincar de esconde-esconde por entre as vogais e consoantes. Antônia vive numa pequena cidade chamada Tessá, que fica lá bem longe, por detrás do arco-íris, entre verdes colinas onde o tempo parece não passar. Tessá significa olhos atentos, que, como os olhos espertos e serelepes de Antônia, tudo querem saber. Certo dia, deitada ao colo de sua mãe, Dona Maria, debaixo de um pé de manga no quintal de casa, Antônia indaga: Mãinha, como a Terra se formou? Como nascem o Sol, os planetas, a Lua e as estrelas? Por que o Sol brilha e as estrelas piscam? O que é a luz? O que segura a Terra e os planetas girando em torno do Sol? Eu quero saber! Lá vem você, sua danada, com suas perguntas difíceis. Tudo que eu sei é que tá na hora de você ir pra escola. Venha cá, vamos prender esse cabelo agora mesmo. Vou fazer um lindo e formoso coque, porque você não pode ir pra escola com esse cabelo assim, indomável, solto ao vento. Mas, mãinha, por que eu tenho que prender meus cabelos? Eu gosto deles assim, pretos, fortes, soltos, volumosos, apontando pro céu, como se fossem um lindo beija-flor visitando as flores da primavera. Minha filha, você tem tanto ainda que aprender. São tantas perguntas nessa sua cabeça, Antônia. De onde você tira essas perguntas, minha filha? Ah, mãinha, essas perguntas são as perguntas que eu fazia à volta da fogueira com as minhas avós, buscando histórias de sonhos e liberdade. Foi com minha bisa e com minhas avós que eu aprendi que tenho que andar com os meus cabelos soltos por aí, orgulhosamente, sem ter medo de nada. Oh, gente, e o que mais elas te ensinaram? Me conta aí. Antônia cochicha ao pé do ouvido da mãe e explica. Um dia, em sonhos, elas me disseram que nós somos filhas e filhos das estrelas. Que as estrelas são fábricas de tudo que produz luz no universo. Que em cada pedacinho de estrela há um pouco de mim e um pouco de nós. Nesse sonho, minhas avós me disseram que os meus cabelos crespos apontam para o alto, para a nossa ancestralidade. E eles carregam os segredos do universo. Ah, minha filha, suas avós, suas mais velhas é que estão certas. Como dizia o poeta, a noite, Antônia, ela é bela como são as faces do nosso povo. As estrelas, minha filha, são belas como são os olhos do nosso povo. Belo também é o sol. Belas são também as almas do nosso povo. Ninguém é igual a ninguém, Antônia. E o seu cabelo livre é lindo. Solte-o e deixe-o voar. E Antônia saiu pulando, sorridente e cantarolante, pelos paralelepípedos de Tessá rumo à escola, com o cabelo que carregava os segredos do universo. A história que ouvimos é uma versão condensada do livro Antônia e a Caça ao Tesouro Cósmico, de autoria de Alan Alves Brito. O livro de Alan, publicado pela editora Apris, conta a história de Antônia, uma garota do Brasil profundo e que apresenta indicadores de altas habilidades. A narrativa lança novo olhar para a educação de ciências, principalmente quanto aos conceitos de física e astronomia na adolescência e na educação básica.
Da astrofísica no Brasil. Existe alguma contribuição grande para a comunidade científica que seja reconhecidamente brasileira? Eu já ouvi falar que foi graças a uma observação feita, se não me engano, em Recife, que foi uma das observações para comprovação da teoria da relatividade do Einstein durante um eclipse, mas eu só ouvi, eu não li 5 artigos científicos sobre o assunto, nada do gênero. Você poderia falar um pouco das contribuições que o Brasil fez para a comunidade científica?
É, esse que você trouxe, na verdade, você está falando do eclipse de Sobral, de 1919, Ceará, acho que é isso que está falando. Aí foram duas grandes missões enviadas, uma para a África, para São Tomé e Príncipe, na África, e outra expedição enviada ao Brasil, a Sobral.
Ele deve ter guardado alguma coisa que eu guardei em Recife. É porque Recife eu conheço, né? Sobral eu nunca fui. Talvez fosse já isso na minha cabeça.
Essa é uma grande contribuição, assim, do Brasil, porque, na verdade, naquela época ele não tinha, né, astronomia, astrofísica profissional, assim, como institucionalmente, como a gente pensa hoje, né? Já tinha, porque os primeiros observatórios do Brasil são bem, né? O Observatório Nacional foi criado por, ainda no Império, né? Mas antes do Observatório Nacional, em Recife, talvez em Recife ficou, na tua memória, o primeiro observatório de astronomia, que é lá atrás do século XVII. Mas enfim, Sobral foi esse ponto importante de referência para a astrofísica mundial, porque realmente os dados coletados em Sobral foram fundamentais para corroborar a teoria da relatividade geral, né? Foi a partir dessas observações. E historicamente foi péssimo, no sentido assim de que esse reconhecimento não veio. Que houve ali uma trapaça, porque a ciência também é feita de trapaças, né? Nem tudo na ciência é perfeita. Houve uma trapaça ali e os dados coletados em Príncipe, na África, é que ficaram em evidência. E aos poucos a gente está corrigindo isso, né? Então essa é uma coisa. Agora, pensando na astrofísica, essa que se organiza em programas de pós-graduação dos anos 70 para cá, nós também temos grandes contribuições da astronomia brasileira, né? Temos aí projetos envolvendo o INPE, o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, também na busca de detecção de ondas gravitacionais. Nós temos colegas nossos, a professora Thais Stockbergmann, foi a primeira astrofísica aqui da UFRGS, né? A primeira astrofísica a trazer também evidências observacionais de que no centro de galáxias reside um buraco negro, né? Nós temos o professor Kepler, também daqui do Rio Grande do Sul, que assim, trouxe grandes contribuições para o estudo das anãs brancas. O primeiro astrofísico brasileiro a escrever um artigo de revisão de impacto internacional, porque os artigos de revisão são convidados. Nós temos agora dois artigos no Brasil, o segundo escrito recentemente pela professora Beatriz Barbui, que também foi minha orientadora de mestrado e doutorado e que é uma das grandes cientistas brasileiras, né, reconhecidas internacionalmente, com grandes contribuições na área da química das estrelas. É realmente uma vasta produção de impacto. Temos colegas nossos recentemente que têm descoberto planetas, o professor José Dias, né, e outros professores, que às vezes é muito delicado citar nomes, porque as pessoas...
Ah, sim. Você sempre esquece de alguém. Já pede perdão. Você fala assim, olha, se esqueci de algum trabalho de você, que é um amigo muito querido.
Porque, na verdade, é isso. Assim, tem várias pessoas, assim, né? A professora Miriane Pastoriza, inclusive, tem uma classe de galáxias que se chama Pastoriza, né? Sesc e Pastoriza. Sesc foi o orientador dela e Pastoriza em homenagem a Miriane Pastoriza.
Que legal!
É uma das fundadoras do departamento de astronomia, onde eu trabalho agora, né? Então, assim, são vários colegas. E, assim, é porque é isso. É um trabalho muito árduo, né? Muito focado. Muitas vezes isso não chega nas grandes mídias, mas nós temos, sim, uma comunidade muito pujante, assim, de contribuições, principalmente levando em conta o incentivo que a gente dá no Brasil à ciência, à educação, à cultura científica, né? Então, levando em conta todos os nossos atravessamentos históricos, a astrofísica brasileira, ela realmente brilha. Ela dá um show, porque ela também está envolvida em outros projetos de construção de telescópios, de construção de instrumentos, que muitas vezes não chega na ponta. As pessoas nem sabem, né? Mas que está lá brasileiro. Sem contar os brasileiros e as brasileiras que foram formados no Brasil e que hoje trabalham em grandes instituições estrangeiras e que coordenam projetos assim de impacto. Eu posso citar Cristina Campini, que é uma astrofísica brasileira que tem feito assim um trabalho incrível. A professora do Ilha de Melo, provavelmente vocês já ouviram falar dela, né? Que é considerada a Mulher das Estrelas, que é hoje vice-pró-reitora na Universidade Católica dos Estados Unidos. Então, assim, são vários exemplos que aí a gente coloca em perspectiva e percebe que a nossa formação básica, ela é muito, assim, forte, robusta. Não só para manter o nosso próprio sistema de pesquisa no Brasil operando, como também exportar cérebros para outros centros, né? Assim, de fora do Brasil. Então, eu acho que isso é uma demonstração de sucesso dessa ciência, né? Sem contar também o impacto social que a gente tem, né? Que está ali atrelado à astronomia.
Perfeito. E existe uma organização de sociedades dentro do Brasil? As universidades trabalham em conjunto, reportam a uma instituição única no Brasil? Existe, e aí a partir disso, existe organizações...
Associação Universal.
É isso aí. Faz parte de astrofísicos.
Aham, e sim, no Brasil Astrônomos e astrônomas trabalham sobretudo nas universidades. As universidades correspondem a 90%, né? Um pouco mais até, da produção científica no Brasil. As universidades públicas. Depois nós temos astrofísicos trabalhando em instituições específicas de pesquisa, como o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, Observatório Nacional no Rio de Janeiro. Temos astrofísica, né, trabalhando no Museu Nacional de Astronomia e Ciências Afins do Rio de Janeiro. Então nós temos assim, essa articulação. Esses pesquisadores, professores, pesquisadores, professoras, congregam a Sociedade Astronômica Brasileira, que a Sociedade Astronômica Brasileira é a representação máxima, é a reunião máxima desses pesquisadores, né, no Brasil, que está também filiada à União Astronômica Internacional, né, que aí a União Astronômica Internacional ela congrega mais de 80 países para pensar todas as áreas da astronomia, da divulgação, da educação, da pesquisa. E assim a gente vai trabalhando em rede, assim, né? A Sociedade Astronômica Brasileira também está articulada à Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, e a gente vai construindo e tecendo, né, essa agenda de ciência, de cultura e de educação.
Qual que é o maior desafio para a divulgação? Porque, por exemplo, eu fiz a pergunta de grandes casos no Brasil, de grandes cases mesmo, de profissionais relacionados à astronomia aqui no Brasil, porque eu sinto que existe um desafio, primeiro, muito grande de investimento, e a gente, infelizmente, a gente só vê o investimento diminuindo para as áreas de pesquisa. E quando chega uma notícia na grande mídia, e eu faço essa minha métrica muito mais pelas notícias que eu recebo no WhatsApp. Antes que me complique, eu explico. O que acontece? Eu adoro o assunto. E as pessoas, como sabem que eu gosto do assunto, às vezes me mandam coisas quando impacta elas. Então, quando isso impacta uma pessoa que não tem nada a ver com isso, pra mim é meio que um termômetro do que chega para essas pessoas. E normalmente o que chega é falar assim, ah, finalmente é explicada a órbita de tal planeta por conta do novo planeta do sistema do Nibiru. Chega uns negócios desses, assim.
O asteroide passa raspando na Terra.
Asteroide passa... Toda semana um asteroide passa raspando na Terra. E você vai ver a distância, é da Terra pra Marte, assim, sabe? Ele passou no meio, entre Terra e Marte. Você fala assim, ah, putz, tá perto, sabe? E era um asteroide de uma moeda ainda. Então, assim, é complicado. Eu percebo que existe uma dificuldade muito grande de atingir o grande público, de trazer essa galera pro nosso lado, de ficar interessado pelas ciências, de querer entender mais. Você poderia falar, no seu ponto de vista, na sua perspectiva, qual é essa dificuldade? Quais são os fatores que dificultam isso?
A tua pergunta é uma pergunta muito interessante. E a resposta também é muito simples. Nós não temos um programa robusto de educação em ciências, de divulgação de ciências no Brasil. Eu acho que esse é um compromisso, inclusive, da sociedade científica. A gente precisa melhorar essa comunicação. A gente precisa valorizar a extensão universitária, por exemplo. A gente precisa construir um outro jeito de comunicação, de inclusive dizer, nas universidades a gente tem uma dificuldade imensa de dizer o que a gente faz, né? A gente às vezes publica um resultado de pesquisa, mas fica entre os pares, não chega na ponta, não chega na escola, muitas vezes não chega ao grande, né, ao público geral. Então eu acho que a gente precisa melhorar essa comunicação, entender que a comunicação científica, a comunicação em ciências, a divulgação de ciências, elas são fundamentais para a gente poder melhorar isso aí. Mas eu diria, uma grande questão é a educação. A gente falou lá no início da nossa conversa, a gente falou sobre, você falou que teve aulas de física, né? Mas no Brasil, menos de 20% de professores e professoras são licenciados em física. Nós temos aí um buraco. Provavelmente muitos dos professores que vocês tiveram não eram licenciados em física. Então são pessoas de outras áreas, né? Então eu acho que é um grande desafio que a gente tem pela frente.
É de educação física, né? Era um professor de educação física. E aí colocaram, física, educação, tudo igual.
E muitas vezes também quando eu falo, você é um astrólogo? Você é um astrólogo? Você faz mapa astral? Às vezes as pessoas me perguntam isso.
Qual que é a sua resposta quando alguém te pergunta se você faz mapa astral?
Eu digo que não, eu explico a diferença. Aquela coisa de a gente entender a diferença entre a astronomia.
Você é muito... Você vai pro céu, porque, cara... Olha
não,
só.
Eu explico. Porque, sabe o que? Eu acho importante explicar, porque astronomia e astrologia até o século XVII eram a mesma coisa. Uhum. Não havia distinção, entende? E essa coisa ficou e as pessoas ainda confusas, né? Então... Física? Ah, educação física. Não, física, ciência básica. Astronomia, astrologia, né? Então, por isso que eu acho que a gente precisa de um projeto robusto de educação em ciências, né? Então, nós temos que melhorar a nossa escola, a educação básica, nós temos que melhorar articulação de observatórios, de planetários, de museus de ciência. Quem são as pessoas que circulam nesses lugares? Ainda não são as pessoas que estão, né? A maioria pobre, negra. 70% das pessoas que frequentam a escola pública são negros e negras, né? E muitas dessas pessoas não têm acesso a quase nada. Então a gente tem no Brasil um programa, assim, a gente tem uma falta, né? Falta um programa, um projeto estrutural de educação e ciência. As universidades precisam melhorar a comunicação, né? Os pesquisadores precisam aprender a falar com jornalistas, muitas vezes não atendem jornalistas, não têm paciência de revisar uma matéria. Os jornalistas, por muitos deles e delas, ultravalorizam as notícias que vêm de fora. Então, como você falou ali, traz alguns exemplos superficiais ou sensacionalistas.
Sim.
Né? Então, não há assim, um interesse, inclusive, em ouvir os cientistas brasileiros. Né? Muitas vezes se supervaloriza a ciência que é feita fora do Brasil. Então, tem um pouco da síndrome de vira-lata, como a gente chama, né? Então, é um conjunto, assim, de coisas, né? Pra gente poder pensar. Mas eu acho que falta dinheiro mesmo pra educação, pra divulgação, né? Acho que a gente tinha que envolver mais as pessoas, engajar mais as pessoas nessa comunicação, porque é ciência com as pessoas. Não é ciência para as pessoas, não é ciência na sociedade ou para a sociedade. Também é, mas é sobretudo pensar em ciência com as pessoas. As pessoas precisam se sentir parte dela.
Sim.
Não pode ter assim, uma ideia de que cientistas são gênios, né? Essa genialidade é fajuta, essa ideia, né? Eu acho que a gente tem que trabalhar com a ideia de que a ciência ela é humana, sobretudo. Ela é uma construção coletiva. Então, cada um de nós, a gente vai contribuindo com esse projeto coletivo e cada um vai contribuir. Então, é um pouco disso assim, que a gente precisa avançar.
E você sente que houve alguma diferença nos últimos anos? Porque, na minha percepção, eu concordo, assim, absurdamente com você, na dificuldade mesmo de chegar aos assuntos, de tocar o coração das pessoas, até mesmo em papos informais, eu tento sempre trazer assuntos e as pessoas normalmente me respondem como, olha o Tato ali, que idiota, você sempre traz umas coisas mais, a cultura mais inútil, eu já ouvi isso, quando eu tava falando de alguma coisa do gênero, eu falei assim, Tato sempre traz as culturas mais inúteis aqui, tá bom, né, obrigado, mas você sentiu uma diferença de alguns anos pra cá, porque eu vejo um movimento maior nos últimos 5, 10 anos da comunidade científica, principalmente em podcasts, no YouTube, com produção de conteúdo, se utilizando de uma linguagem mais acessível. Você acha que isso reverberou para a ciência? Você acha que isso reverberou para o interesse da nova geração pela curiosidade científica?
É, eu acho que a gente tem aí, ao longo dos últimos anos, né? Porque o Brasil mudou muito, né? Nos últimos anos...
como mudou? Não vamos nem falar nisso, que dá até... A gente tá gravando no meio da pandemia. Não sei quando você está ouvindo esse programa, mas o Brasil mudou muito.
O Brasil mudou muito. Então, a gente teve aí incentivos, programas, né? Tivemos uma interiorização da universidade. Então, foram criadas várias, assim, iniciativas interessantes. Mas ainda a gente precisa furar muitas bolhas, né? Porque mesmo que a gente tenha mais pessoas no YouTube ocupando, né, as mídias, né, ainda é um lugar que precisa ser ampliado, né? A gente precisa ainda chegar nessa ponta, as comunidades quilombolas, as comunidades indígenas, as comunidades periféricas, né? Que periferia no contexto mesmo de modernidade. Eu acho que a gente precisa ampliar também o nosso público, né? Porque a ciência, essa ciência astrofísica, sobretudo, ainda, ela está muito ainda voltada para um público determinado, muito mais homens, brancos, né? Assim, então, essa diversidade da ciência ainda precisa. Não só dos cientistas que estão fazendo essa ciência, mas também dessa comunicação. Quem está tendo acesso, né, aos resultados dessa ciência. Então, sim, nós tivemos avanços, embora também nos últimos anos um retrocesso absurdo, porque muitos projetos, muitos programas foram destruídos, né? Então, eu diria, assim, que é lutas e disputas. Ao mesmo tempo que a gente avança, a gente também tem retrocessos, mas a gente segue avançando. Mas, sim, eu acho que cada vez mais a gente tem movimentado as mídias, tem surgido iniciativas privadas, pensando a divulgação em ciências, né? E tem várias aí, várias iniciativas interessantes. E eu acho que precisamos ampliar, mas na base, estruturalmente, na universidade, ainda temos um grande caminho, um longo caminho né, de valorização da extensão, da divulgação de ciências. Ainda não tem esses incentivos na universidade. Um pesquisador, uma pesquisadora que trabalhe com divulgação de ciências, com extensão, ainda não é valorizado pelos seus pares, não é valorizado ou valorizada institucionalmente em termos de progressão de carreira, em termos de... não tem o mesmo status. As pessoas fazem uma distinção entre cientistas que fazem sua pesquisa e cientistas que não trabalham muito com pesquisa e se dedicam mais à divulgação de ciência. Então ainda há hierarquias nesse sentido, né? Então eu acho que precisamos avançar, abrir um pouco a cabeça, né? Entender em que momento a gente está vivendo. E que se a gente não comunicar, a sociedade não vai ter como nos defender. A sociedade não vai entender para que serve a ciência. Então é preciso trabalhar junto com as pessoas.
Só tô com essa sensação de dor no coração pela fala do Alan, porque é foda. Traduzindo, é uma corrida maluca. Né? Tem a galera se esforçando, sacrificando para fazer divulgação científica. E do outro lado tem os canais de terraplanista, sabe? Ganhando audiência. Do tipo, porra, que merda, né?
É, são mais, pelo menos 11 milhões de pessoas no Brasil, né? E tem se declarado terraplanistas. E aí também é isso. Acho que é um indício, uma indicação de que a gente precisa trabalhar a nossa comunicação. Por que será que pessoas, muitas vezes, que não têm nem formação nenhuma, né?
Sim.
Quase sempre não têm formação nenhuma, e elas conseguem tantos seguidores? O que está por trás, né? E aí eu acho que trabalha muito nas crenças e nos valores das pessoas que estão ouvindo essa informação, né? Então é importante que a gente, na ciência, sobretudo na física, na astronomia, nas ciências físicas, que a gente busque as estratégias, assim, né? De trabalhar o tempo inteiro com as crenças, os valores das pessoas. Entender que aquelas pessoas têm outras necessidades também, que são urgentes. Então acho que a gente vai ter que construir essa subjetividade, né? Esse jeito, esse jeitinho de falar com as pessoas, de chegar ao coração das pessoas, né? E para que elas consigam compreender o que é a ciência, para que serve a ciência e qual é a diferença, né, entre ideias terraplanistas, né, e as evidências científicas de uma Terra redonda, né? Então, assim, é um pouco isso que a gente precisa trabalhar, a comunicação mesmo, né?
No momento em que você ouve este podcast, não importa que hora seja, um grupo de astrônomos e astrofísicos está trabalhando no telescópio Victor Manuel Blanco. O grandioso telescópio fica no alto de uma montanha a 2.200 metros de altitude e a 80 quilômetros da cidade de La Serena, no norte do Chile. Em matéria do El País, o norte-americano Chris Smith, diretor do Observatório Interamericano da Colina Tololo, conta que, com o telescópio chileno Blanco, eles descobriram nada menos do que 70% do Universo. Isso porque, depois de duas décadas sem ver absolutamente nada, a equipe de Smith descobriu praticamente tudo. Em 1998, com base na observação de que as galáxias estavam se afastando umas das outras, sua equipe fez cálculos e descobriu que 70% do Universo é formado por energia escura, algo que estava puxando o Universo para o exterior. Outros 26% são matéria escura, outro enigma para a ciência. Sobram 4%. Enquanto olha para suas mãos, seguindo a descrição da reportagem, Smith explica, abre aspas, "O tipo de matéria de que somos feitos corresponde a apenas 4% do Universo." Fecha aspas. Em 2011, Sol Perlmutter, Adam Riess e Brian Schmidt, os chefes da pesquisa que descobriu a expansão acelerada do Universo, ganharam o Nobel de Física. Desde então, astrofísicos e astrônomos do mundo tentam entender o que é essa tal de energia escura. São 400 cientistas em 7 países participando de um mapeamento de energia escura, o Dark Energy Survey. O Brasil está entre os países com cientistas debruçados sobre o tema. Smith explica, abre aspas, "Agora estamos tentando entender o que é a energia escura. Quando um astrônomo fala de algo escuro, como matéria escura ou energia escura, quer dizer que ele não sabe o que é." Fecha aspas. O pesquisador diverte-se com a sua própria explicação. Os astrofísicos e astrônomos da Colina Tololo e do mundo todo têm um baita desafio pela frente. Descobrir do que é feito nada menos do que 96% do universo.
Alan, você trouxe aqui, né, a visão do astrofísico, como é o seu trabalho e tudo mais, mas tudo que você tem feito de associação até agora está muito ligado à parte acadêmica, né, à universidade. Mas existe um trabalho direcionado à iniciativa privada? Existe esse trabalho do astrofísico numa empresa? Né? Você pode falar um pouco sobre isso?
A gente entende que a maior parte deve ser acadêmica, né? Uhum. Mas
na nossa formação de física, de astrofísica, é uma formação muito completa, muito ampla. As ferramentas que a gente ganha ao longo dessa formação nos permite, inclusive, depois trabalhar em bancos, em empresas, trabalhar com programação. Hoje, cada vez mais, nós temos astrofísicos e astrofísicas trabalhando em observatórios de ciência, não só na parte acadêmica, né, mas trabalhando nos observatórios, dando assessoria às observações, né? Temos também astrofísicos e astrofísicas trabalhando em empresas de comunicação, né? Assim, as pessoas que trabalham, por exemplo, com astrofísica mais voltada para a mecânica celeste, muitos desses astrônomos, ou até muitas vezes pessoas graduadas em astronomia, que acabam indo para essas empresas. Então, assim, tem iniciativas. No Brasil, sobretudo, é menor. A proporção, a fatia é muito pequena, né? Mas temos sim, temos, e fora do Brasil também tem outras iniciativas, né? Mas ainda no Brasil, o mercado de trabalho de um astrofísico, de uma astrofísica, está muito voltado para os observatórios de pesquisa, né? Observatórios, grupos de pesquisa e universidades públicas. É onde a gente mais é absorvido, né? Ou universidades privadas também, né? Mas universidades, o ambiente acadêmico ainda é a principal área de atuação, né, desses profissionais.
E como que foi a sua experiência, né? Você falou lá no início que parte do seu mestrado, doutorado, né, foi fazer estágios em outros países, né? Podia falar um pouquinho de como foi essa experiência, ainda mais comparando, né, com o que você vive hoje no Brasil?
Durante a pós-graduação, no doutorado, eu fiz estágios no Chile, na Austrália e nos Estados Unidos. Aí, quando eu terminei o doutorado, eu fui fazer pós-doutorado na Austrália, no Chile, e depois voltei para a Austrália, né? Então, foram realidades, assim, na perspectiva da astrofísica, é a mesma coisa, porque a gente está muito em rede. A astrofísica é uma área muito internacional. A gente colabora os títulos de doutorado, porque doutorado e PhD é a mesma coisa, é o mesmo título, né? E eles são respeitados internacionalmente. Então a gente tem esse trânsito livre, né? Assim, a gente pode se mover. Alguém que termina um doutorado no Brasil, certamente esse título vai ser reconhecido em qualquer universidade. E os programas do Brasil também são muito reconhecidos, né? Porque os programas de pós-graduação no Brasil são, às vezes, muito mais difíceis do que os programas de fora. Os programas do Brasil realmente têm muitas barreiras até você concluir. Então, nesse sentido, é muito parecido, né? Agora, quando você está fora do Brasil, a gente só se dedica à pesquisa. Então, essa é uma outra diferença. Um pesquisador no Brasil, sobretudo quem está na universidade, não trabalha só em pesquisa. A gente tem que dar aula de graduação, aula de pós-graduação, a gente tem que fazer a parte administrativa, essa parte de extensão, de gestão, nós temos que ser diretores, coordenadores. Então tem muito trabalho extra que, no geral, nas universidades fora a gente não tem. A gente só faz pesquisa. Então acho que essa é a grande diferença, assim, né? Sem contar dinheiro para pesquisa. Fora do Brasil, eu tinha, por exemplo, antes de vir para a UFRGS, eu fazia parte de uma equipe que era associada ao Prêmio Nobel de Física de 2011. Eu tinha $20,000 por ano só para viajar. Nossa. Como parte desse projeto. Então eu só pegava ali, ó, quero escolher qual lugar eu vou, qual conferência. Então eu podia viajar 7 conferências por ano.
Caramba. E acho que vale deixar claro, obviamente, não eram viagens a lazer, né? Viagens...
Viagens a trabalho, assim, conferências, né? E a gente vai a trabalho, claro que sempre tem a parte cultural durante o evento, mas naquele horário que a gente... É horário noturno, assim, a gente... Durante o dia é muito trabalho, né? Então, assim, mas a gente tinha o dinheiro pra isso, né? E aqui...
Pra se desenvolver mais ainda, né?
Se desenvolve, porque a ciência, ela é feita a partir dessa rede de comunicação, né, de troca de ideias. Então é muito importante essa circulação internacional. Então eu diria que essa é a principal diferença, assim. Mas também, para dizer que a gente só tem, né, eu também queria dizer que a grande vantagem de trabalhar no Brasil é que também o Brasil é um dos poucos países que ainda tem essa modalidade, né? Tem uma universidade pública, onde a gente faz concurso. Ao mesmo tempo que a gente não tem tanto dinheiro para fazer pesquisa, a gente tem pelo menos garantia de que a gente está num trabalho permanente. Então, os projetos podem ser de longo prazo. Projetos de longo prazo também são interessantes na pesquisa. perspectiva de que a gente vai ter tempo para poder elaborar, entende? Então, eu acho que tem vantagens e desvantagens. O Brasil tem vantagens que em certos lugares não tem, e lá fora tem vantagens que no Brasil não tem. E eu acho que é um pouco isso, assim.
Falando um pouco agora dos desafios futuros da astrofísica, de entender a maneira como o universo funciona fora do planeta Terra, de como os astros funcionam e toda essa coisa assim, que pra gente às vezes até é um desafio de imaginação, né? De conseguir vislumbrar uma realidade, por mais que seja tão próxima, como você mesmo falou, a gente tem uma relação afetiva com as estrelas e com os astros, a gente também não consegue imaginar, né? A gente não consegue imaginar o tamanho da Lua. A gente olha a Lua do tamanho de uma moeda, né? E imaginar a imensidão da Lua não faz parte do nosso dia a dia, né? Exige um exercício de imaginação, sim, né? De extrapolação. E entendendo esse trabalho para os próximos anos, para as próximas décadas, o que, que a gente espera de novas descobertas da área? Por exemplo, sei lá, matéria escura tá relacionada, por exemplo, com astrofísica? Descobrir novas formas da gente sair do planeta Terra e ir para outros planetas, isso também faz parte? Quais são os próximos passos para a humanidade na astrofísica?
Eu acho que você trouxe uma coisa interessante aí na tua pergunta, que é o exercício da imaginação. Esse exercício da imaginação, ele não é só feito pelas pessoas, pelo público geral. Nós também, astrofísicos e astrofísicas, temos que fazer esse exercício. Porque, de novo, nós não pegamos um pedacinho da galáxia e trazemos para o laboratório. Muitas vezes a gente tem uma imagem, a gente tem um espectro. E por mais que a gente tenha uma física robusta, muitas vezes você tem que imaginar também. Você tem que ter esse...
Mas é uma imaginação embasada, né? Ao contrário da nossa.
Não é uma imaginação especulativa, simplesmente com um senso comum, né? É uma imaginação baseada numa metodologia científica, né? Sim. Então é diferente, mas é um exercício da imaginação, né? Ou seja, eu quero dizer que a criatividade, ela é fundamental nesse trabalho, né? E aí, nos próximos anos, nós temos as grandes questões que são essas. De que é feito o universo? Então você falou da matéria escura. A gente pensa que o universo é constituído de 27% de matéria escura, 68% de energia escura. Então, compreender peraí. O que, que é...
Energia escura? Isso é novo pra mim. Matéria escura...
Então peraí, você não tá sabendo.
Vamos lá, então explica. Por favor, explique.
Vamos lá. O universo, se a gente colocasse numa pizza, a gente poderia pegar 68% dessa pizza e dizer, olha, o universo é constituído por energia escura. 68% é energia escura, a gente não sabe o que é. Já explico o que é ela, o que a gente acha que é. 27% dessa pizza, matéria escura, que é o que você trouxe. E 5% aproximadamente, tudo isso é aproximado, né? 5% são as estrelas. É a tabela periódica, a luz, tudo que a gente consegue medir, o que a gente consegue detectar.
A matéria como a gente conhece.
A matéria bariônica, como a gente chama, a matéria luminosa, a matéria como a gente conhece. Que é a matéria que está na tabela periódica dos elementos químicos. A tabela que vai ser descrita por aqueles elementos.
O que faz total sentido, porque o espaço, ele é... Poxa, a distância do planeta Terra para a Lua é uma distância grande. A distância do planeta Terra para o Sol é gigantesca. Agora, daqui até a próxima estrela mais próxima, visível, é absurdo, né? Então, assim, em todos esses astros, é preenchido com o quê, né? Aí faz sentido essa sua lógica. Só 5%, né?
5% é o que a gente conhece, mas a gente sabe que tem lá uma grande quantidade de matéria escura e de energia escura. Que tem o nome escuro, mas são naturezas diferentes. A matéria escura provavelmente é feita de uma matéria exótica que não tá na tabela periódica. A gente sabe que ela tá lá, porque a gravidade diz isso para nós. Tem coisas ali que eu não consigo ver, mas eu sei que tá ali, gravitacionalmente. E a energia escura é uma quantidade que surge para explicar, por exemplo, o universo. A gente sabe que o universo está se expandindo.
Sim.
Ele se expande. E nos últimos anos a gente se deu conta que, além de expandir, ele expande de um jeito acelerado. Essa aceleração do universo provavelmente é provocada pela energia escura. É a energia escura que está puxando o universo. Porque se não tivesse energia escura, o universo provavelmente iria se expandir. Como a gravidade, ela gosta de ir para o centro, ela é atrativa. Então, se não tivesse essa expansão acelerada, o universo ia se expandir, ia chegar um momento e ele ia retornar. Então, ia ter tipo o Big Bang ao contrário. Como isso, a gente já sabe que não vai ter. Por conta das observações, a gente compara observações com a teoria. Então a gente admite que, para explicar o que a gente está observando agora, tem que ter uma componente que está puxando o universo. Essa componente, que a gente não sabe o que é, a gente chama de energia escura. Então são duas coisas diferentes: energia escura e matéria escura. Juntando as duas, 95% do universo é ignorância. Então essa é a grande pergunta.
Que fantástico.
É a grande pergunta. Quem responder essa pergunta vai ganhar prêmio Nobel. De que é feito 95% do universo? O que, que é matéria escura? O que, que é energia escura? Então essas são as grandes perguntas. Agora, se a gente olha para os 5%, também temos grandes perguntas. Quando nasceram as primeiras estrelas? Provavelmente elas nasceram milhões de anos depois do Big Bang. Quem são elas? Né? De quem foram constituídas? As primeiras galáxias. Você falou da estrela depois do Sol, tá logo ali. Mas as primeiras galáxias, elas estão há 1 milhão de anos depois que o Big Bang se formou. Então tá muito longe. A idade do universo é 13,8 bilhões de anos. Eu tô falando das primeiras galáxias, as que se formaram bem lá atrás.
As que estão na borda, né?
Porque na borda.
A gente aqui, eu tô falando da distância gigantesca pra Próxima Centauri, que tá aqui, da nossa vizinha, ali, praticamente. Vizinha. Se eu pular muito alto aqui, eles reclamam do barulho lá, né?
É. Mas aí tem uma outra questão também que eu acho que é fundamental pro século XXI: os planetas. Vocês devem ter acompanhado. Nós temos agora pelo menos 4 mil planetas fora do sistema solar, detectados. Aí a gente tem que saber. Como é que são esses planetas? São diferentes do nosso? Porque nós já temos. Já temos superterras, já temos Júpiter quentes, temos mini-Netunos. O que é isso? São planetas como os nossos, mas que não estão. O Júpiter quente, ele está muito próximo à estrela. Então o nosso Júpiter está mais ou menos 5,2 unidades astronômicas do Sol. Um Júpiter quente em outro sistema está como Mercúrio para o Sol.
Caramba.
Está muito próximo. O mini Netuno, a gente sabe que o Netuno é poderoso, com o Senhor dos Anéis, né? O mini Netuno é parecido com o Netuno, mas mini. Uhum. A gente não tem uma Terra 2.0, mas a gente tem uma super Terra, muito parecido com a Terra, mas é muito maior do que a Terra, né? Então, assim, e aí, cadê o nosso sistema Sol 2.0?
Essa super Terra que você tá falando é até muito curioso, né? Porque, por exemplo, como a imprensa reproduz isso? Eles fazem uma arte de um planeta como se fosse o planeta Terra. Sim. E isso dá a entender às pessoas que a gente foi lá
e tirou a foto.
Olha só, isso aqui. Caramba, se a gente consegue tirar uma foto, por que a gente não pega uma nave? Vai lá ver, né?
Mas, eu acho que é um pouco isso. Então, no século XXI, nós temos as imagens detalhadas da atmosfera desses planetas, a busca de bioassinaturas. A gente não vai conseguir lá, a gente não vai desenvolver tecnologia, mas se a gente detectar bioassinaturas, né, na atmosfera desses planetas, nossa, a gente pelo menos sabe que tem alguém lá fazendo confusão, como a gente está fazendo aqui na Terra, infelizmente. Sim. Né? Então, descobrir a vida. O que, que é a vida? É a grande pergunta também, né? Já há séculos, mas no século XXI a gente tem que responder. O que, que é a vida? O que, que é a vida? De que é feito o universo? Os planetas? E, obviamente, o sonho de um dia, acho que o maior sonho nosso deveria ser cuidar da Terra. Mas a gente também tem que começar a se preocupar, porque do jeito que a gente vai, de fato, nós vamos precisar um dia ter que sair da Terra, né? Se não destruirmos tudo antes, né?
É porque o planeta Terra, na verdade, vai continuar bem. Ele só não vai continuar bem pra gente, né? Ele vai deixar de ser habitável.
O nosso Sol vai viver pelo menos mais 4,5 bilhões de anos. Então tem muito tempo pela frente. Mas se a gente continuar destruindo a Terra como a gente tem feito, talvez a nossa espécie vai ser colocada num ponto final muito antes. Então eu acho que são esses grandes temas que eu diria que está dado para a astrofísica. Não só a astrofísica sozinha, né? Mas a astrofísica com a cosmologia, com a astrobiologia, que também é uma outra área nova que surge agora, né? Que até anos atrás era ficção científica. Mas hoje a astrobiologia é uma área importante de pesquisa. Também ali na borda entre a astrofísica, entre a física, a cosmologia, a biologia, a química. É uma área nova, interessante, né? E aí, claro, pensando tudo isso, o impacto que tudo isso tem para as próprias sensações, para os conceitos de ética, de moral. É porque se a gente descobre vida em outro lugar, mexe tudo, acaba com tudo, né?
Ah, é. Balança.
Balança todas as estruturas. A nossa sensação de que nós somos os únicos, né? O nosso etnocentrismo, né? Nós somos os únicos. Tudo explicado a partir do nosso umbigo muda tudo. Porque na Terra, inclusive, a gente considera algumas pessoas humanas, outras não são humanas.
Sim.
A gente não considera os não humanos como parte desse sistema, né? Então há ainda aí muita coisa pra gente poder superar na Terra. Mas enquanto isso, a gente também é muito curioso, então a gente vai explorando galáxias, planetas, né? A gente quer entender como as estrelas explodem, como é que as galáxias estão ali se fundindo. Então tem muitas perguntas. Mesmo nos 5% que a gente conhece bem nos últimos anos, ainda tem muitas questões em aberto que a gente vai precisar entender. E o próprio Big Bang, a teoria do Big Bang, tem muitos buracos que a gente precisa compreender.
Gostou desse podcast? Compartilhe e ajude a Podosfera a crescer. Contribua também enviando sua sugestão de pauta ou comentário em áudio pelo WhatsApp 11 98765 6950. Não se esquece de dizer o seu nome e de onde está falando. Seu feedback poderá aparecer no nosso programa de sábado, o Serviço de Atendimento à Cavalaria. Esse episódio foi realizado graças ao apoio de outros ouvintes como você. E para saber como apoiar nosso trabalho também, acesse redgeek.com.br/apoio. A direção e a apresentação são do Tato Tarkan e do professor Mauri. A produção é da Laura Canteiras e da Letícia Martim. A pauta e a pesquisa são do Fernando Baroni. O texto original é da Lilian Martins. Com a minha voz, Tarsila Amorim. A arte é do Didi Tardelli. E a edição divina de São Eduardo. Conheça todos os nossos podcasts procurando Rede Geek em seu agregador favorito ou em redegeek.com.br.